Olá, tudo bem? Este é o Bytes and Business, o podcast da Nelway sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Marcelo Gripa e hoje o nosso tema é transformação digital no varejo. Como vencer a crise com o apoio da tecnologia e de serviços? Para repercutir esse assunto, eu convido dois especialistas no tema. Eles estão conectados remotamente. Dou as boas-vindas ao Robson Segoa, diretor de serviços na Nelway. Oi, Robson, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo.
Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês hoje. Acho que a gente vai falar de coisas bem legais aqui.
Com certeza. Eu apresento também o Júnior Alves, gerente sênior de dados na Renner. Muito bom tê-lo aqui conosco no Bytes and Business, Júnior.
E aí, Marcelão, beleza? E aí, Robinho, tudo bem, pessoal? Pessoal que está ouvindo, interagindo com o nosso podcast. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre dados, que é um assunto que interessa a todos nós aqui.
A transformação digital estava batendo a porta das empresas já há alguns anos. E aí veio a pandemia. Robson, iniciando com você, quais foram os principais componentes que influenciaram essa guinada do varejo rumo à digitalização?
Com menos pessoas na rua, o segmento do varejo ele foi com certeza o maior impactado nessa pandemia. E aí o que acontece? Mudou todo o nosso sistema de prospecção no varejo e o sistema de compra. Menos pessoas na rua, a gente não conseguindo trazer os clientes para dentro das lojas. E aí surge um tema que todo mundo precisa comprar no meio online. Só que dentro do varejo tradicional, a gente vê uma perspectiva de compra muito voltada no merchandising, sistemas de atração de loja, e isso não funcionava mais, não acontecia mais. Qual que é o novo chamariz do cliente para compra? Porque eu não chamo mais ele para a loja. Como é que eu trabalho nesse sistema? E nisso, o processo de transformação digital, ele teve que se adequar ao que é o novo merchandising da loja. Qual que é maneiras de influenciar a compra que não estavam envolvidas no sistema tradicional? Porque agora a gente não sabe nem quem é o nosso novo comprador. Como é que eu sei mais sobre o meu consumidor? Então, esse foi um impacto que veio diretamente no varejo e que as empresas tiveram um tempo muito curto, a maioria delas, obviamente, para fazer um processo que, de fato, conseguisse entregar um resultado, uma conversão de vendas. E muda tudo, porque antes era quantas pessoas entram na loja, quantas pessoas estão circulando no meu ambiente de venda, qual é o meu sistema de planogramação. E agora muda, porque quantos cliques eu tenho por SKU? Quantas mídias programáticas eu tenho sendo clicadas por prospect dentro desse processo? Então, esse processo de mudança trouxe o que era um novo sistema de conversão do lead. E é aí que diferenciam-se as empresas que conseguiram ir adiante com isso e as que não conseguiram. As que conseguiram entender melhor o novo processo de captação de novos leads.
Júnior, gostaria de trazer também a sua perspectiva sobre o tema. A Renner acelerou o processo de transformação digital nos últimos meses. Como tem sido essa experiência e o que vocês têm feito na prática?
Vamos lá. Sem dúvida a gente acelerou, né? A gente chegou em alguns meses a estar com todas as lojas fechadas. Eu, Júnior, particularmente achei assim, putz, cara, ninguém vai comprar roupa, né? No meio de uma pandemia dessa e tal. Só que a gente tinha uma entrada de inverno, tinha uma necessidade de compra de roupas para frio, né, roupas para criança, pais e mães com nenês nascendo, precisando de roupa. Então, na verdade, assim, eu estava enganado completamente, né? A roupa, ela tem um aspecto dela ligado à moda, mas ela tem sim um aspecto dela muito ligado a um serviço essencial, né? Então, não é só uma questão de consumismo, não há quem, evidentemente, consuma bastante moda e consuma bastante informação de moda, e há quem consuma por consumir, mas há uma grande parcela que consome por necessidade, né? Então, esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele falou, a moda tem a ver com consumismo. Não tem. Tem muito a ver com necessidade e tem muito a ver com o momento da pessoa também. Então, tem uma série de aspectos ligados à compra de moda que, por vezes, é olhado com um aspecto até meio preconceituoso, né? Tipo, tá comprando roupinha, porque não sei o quê e tal. Não, mano, assim, tem uma parte muito, muito significativa de compras voltadas à necessidade básica, né? E isso ficou muito evidente durante o período da Covid para nós, né? E para muitos executivos já eram mais experientes, né? Eu, menos experiente, tive na prática uma visão disso muito forte, né? E assim, sobre transformação digital, cara, a gente acelerou em muito, assim. Muitos projetos que a gente tinha como venda por WhatsApp, Minha Sacola, que era abrir para um canal de consultores fazerem venda pelo site da Renner, enfim, pelos aplicativos da Renner, a gente acabou acelerando e antecipando, né? Não digo deploy, mas o lançamento desses projetos internamente. Então, fora toda a nossa jornada Omni, né, a gente tinha já todo um roadmap para o ano da nossa jornada Omni, que a gente acelerou bastante. Então, a omnicanalidade se tornou um aspecto muito, muito relevante, porque a gente não tinha as lojas como ponto de venda, mas em alguns casos tinha ela como ponto de retirada, né? E quando tu tem omnicanalidade implementada, tu proporciona aqueles cenários que a gente viu, né, de drive-thru de compras em alguns shoppings. Muitas empresas não conseguiram explorar isso porque ainda não tinham omnicanalidade desenvolvida, né? E ainda conseguiu. E principalmente em dados, né? Como alguns dos nossos executivos, altos executivos como o Rony, de negócios digitais, como o Henry, de produto, como o Fábio, que o nosso CEO já falou, além de todo esse trabalho que a gente fez em omnicanalidade e negócios digitais, a gente avançou também em dados. A gente teve que criar modelos para decisão em cenário de profunda incerteza, porque hoje boa parte do nosso abastecimento de produtos é feito 100% data-driven. Então não há intervenção humana em fazer um produto chegar na loja em alguns casos, né? E aí, como é que você vai fazer, que produto você vai colocar na loja quando ela reabrir? Sem saber ao certo quando que ela vai reabrir, né? Então, houve um trabalho muito forte do nosso time de cientistas, engenheiros de machine learning, para desenvolvimento e mudança dos nossos modelos, para responder a esse cenário. E a gente foi muito bem sucedido, assim. No primeiro mês de reabertura de lojas, a gente teve um erro de previsão de 1 ponto percentual. Então, foi muito, muito assertivo. Mas a moçada trabalhou bastante.
Pois é, naturalmente as varejistas que estavam mais bem posicionadas no digital largaram na frente na recuperação da crise. Robson, quais são as características de uma boa estratégia orientada a dados no varejo?
Boa pergunta, né? Porque a gente está aqui diante na Renner, com o Júnior conosco, mas a própria Renner, ela impactou muito na imprensa com o número gerado e muito comemorado pelo mercado. Né, no momento de pandemia, onde tem todo o envolvimento de geração de emprego, tudo que a gente tem envolvido e a representatividade da marca no mercado brasileiro. E esses números, obviamente, não são surpresa para uma empresa que trabalha numa maturidade de dados muito intensa. E aí, o que, que acontece? O que nós da Nelway aqui pensamos como a melhor estratégia? A gente trabalha muito com uma metodologia de Know Your Customer, né? Sempre trabalhou tanto para a questão antes do mercado digital, muito numa estratégia de Sales Development Representative, que é onde a gente trabalha na estratégia de SDR. A gente sempre trabalhou numa visão de como, numa estratégia de KYC, de como saber o máximo possível de informações sobre esse teu prospect, sobre esse teu lead, sobre esse teu cliente, independente da etapa de venda onde a gente trabalha. Mesmo para a questão de risk compliance, que é uma força dentro da Nelway, que obviamente não é o tema da nossa conversa, a gente sempre trabalhou com essa metodologia de KYC. Então, o que, que nós da Nelway pensamos? Que a melhor estratégia sempre é em volta da descoberta de quem é o nosso cliente, de qual é a renda que ele trabalha, qual é o faturamento dessa empresa. E aí a gente entendeu que, e a gente usa muito esse conceito, bem o conceito de dog fooding, a gente consome dentro das nossas ferramentas o seguinte processo. Para uma sistemática de inbound, que é o foco da transformação digital, como eu ativo a melhor régua de relacionamento, como eu direciono o melhor produto dentro dos nossos clientes, é muito pautado nessa estratégia de KYC, os sistemas de recomendação, que a gente tem uma série de tecnologias para descobrir quais são as melhores preferências da nossa base, das pessoas ou das empresas da nossa base, e aonde elas têm mais tendência de compra baseado em qual vertical que a gente estiver falando. Falando especificamente do varejo, obviamente, hoje, dentro do que o Ben Júnior trouxe, a gente está falando de omnicanalidade, ou seja, o preço das coisas no varejo, elas têm que ser a mesma do e-commerce. O sistema de logística, ela tem que ser a mesma que abasteçam os dois. A experiência de compra desses prospects que vão chegar através tanto do e-commerce ou para a loja física, voltando mais agora, elas vão ter que ser muito parecidas. E aí a gente entendeu que a nossa estratégia de dados, a gente tinha que abastecer os nossos clientes em cada etapa. Exemplo, eu tenho que ajudar o nosso cliente do varejo a ter a melhor régua de relacionamento na rede social, na mídia social. A gente tem que ajudá-lo a definir qual a persona e qual o conteúdo que ele produz para cada persona que ele quiser vender, que ele quiser uma conversão. Trazendo então as pessoas agora para dentro de uma sistemática, para dentro do teu e-commerce, bem executando a estratégia de inbound, aí tu começa um trabalho dentro de casa, que é sabendo quem é o teu cliente, quais são as preferências, gostos, tendências, do que tu pode estar trabalhando nas tuas campanhas para esses novos clientes, esses então leads, conseguirem aproveitar o melhor do sistema de compra que a tua empresa trabalha, sendo ela em qualquer segmento. O que diferencia mesmo, e para a gente é assim dentro de casa também, é qual conteúdo mais direcionado e mais correto para aquela pessoa. Então, a melhor estratégia que a Nel acredita é Know Your Customer. Saiba quem é o seu cliente para definir qual é o melhor mix de produto ideal para ele.
Faz todo sentido. Júnior, você atua diretamente na área de dados. Qual é a relevância da análise precisa e inteligente das informações captadas nos múltiplos pontos de contato com o consumidor?
Primeiro, sobre o uso de dados das pessoas, né, em múltiplos canais, tem uma questão de conformidade, né? Isso na Renner é levado super, super a sério, né? Então, LGPD para nós já é uma realidade. E obviamente que tudo que a gente for fazer vai estar em conformidade com a LGPD, né? A gente desenvolveu até internamente uma trilha para capacitar todos os funcionários para torná-los aptos, na verdade, né, a responder à lei, né? Então, ela tem por objetivo instruir da ciência, dar uma visão sobre o tema para todos os colaboradores da Renner. Porque agora, a gente sempre levou isso a sério e agora é feito de lei e sempre ganhou verbalizar bastante o mercado, né? Mas tem uma questão de uso de dados que quando tu usa errado o dado do cliente, tu usa ele mais para importunar a pessoa, né? E a nossa batida, ela é muito voltada a usar para atender melhor a ele. O exemplo para mim é muito simples, sabe? Se a loja que eu mais gosto de comprar utiliza meus dados para disponibilizar para mim o produto que eu quero, do tamanho que eu quero, no dia que eu quero, no preço que eu acho justo, eu não vou achar isso importuno, sinceramente. Eu vou achar importuno se eles ficam me mandando um monte de anúncios de coisas que não fazem nenhum sentido, né? Então, garantir que o produto certo vai estar no canal certo, para o cliente certo, a gente considera isso sim um fator crítico de encantamento para nós, né? Então, a relevância, portanto, ela é altíssima, mas ela precisa respeitar essa premissa, que você mesmo trouxe, né? De ser precisa e inteligente. Se ela for imprecisa e burra, ela vai ser inoportuna, ela não vai gerar resultado para a companhia, né? Tu não vai conseguir gerar valor e, por conseguinte, tu não vai conseguir capturar valor. Então, assim, primeiro ponto, a relevância é altíssima, né? Mas ela precisa ser exatamente como você falou, precisa ser precisa e inteligente, né? E aí tu gera um bom mecanismo de recomendação para o teu cliente quando ele tiver com o teu canal online, e quando ele tiver em contato com o teu canal offline, tu vai gerar um produto certo, do tamanho certo, do preço que ele acha justo, no canal online, todos os produtos que ele possa querer consumir da tua empresa, no preço que ele julga certo, no prazo de entrega que ele precisa. Então, os dados, eles são vitais, eles são de altíssima, altíssima relevância para essa comunicação e para prover também o produto do teu cliente.
Excelente reflexão, Júnior. Aprofundando a nossa discussão, o uso de APIs tem sido muito útil na integração dos serviços das varejistas em busca, claro, de mais eficiência. Robson, explique para nós como elas funcionam, essas APIs, e as vantagens no dia a dia.
Boa, como falar de APIs, não falar um pouquinho de técnico, mas vamos lá. Já se foi o tempo, né, que a gente falava que a API era simplesmente um sistema de transmissão de dados, de integração de dados. Hoje elas fazem parte diretamente das estratégias que as empresas adotam na jornada do cliente. Então, a API virou negócio. A API, o entendimento das APIs dentro de casa para qualquer empresa, não só do varejo, que a gente já conecta com o varejo, ela é essencial para o caminho, todo mundo que trabalha com venda, acho que toda empresa quer, de alguma maneira, gerar algum valor, ela determina quão liso vai ser o sistema que tu vai trabalhar de jornada e experiência digital do teu cliente. O que, que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente faz numa estratégia, desde a geração de conteúdo, definição desse conteúdo, obviamente, tu manda para uma estratégia de mídia social, ou um B2B vai trabalhar mais no LinkedIn, um varejo, por exemplo, vai trabalhar mais dentro de uma linha de um Google Ads, um Instagram, alguma coisa dentro da linha do Facebook for Business. E aí que começa a brincadeira. Por quê? Essa geração de conteúdo, esses sistemas são empresas que trabalham numa escalabilidade muito grande. Elas trabalham com APIs. Então, eu tenho que ter um jeito de trazer o meu inbound, não só para o meu direcionar para minhas landing pages, para adquirir opt-in, ou até mesmo para o meu e-commerce, para tentar uma conversão de venda já com inbound sendo gerado dentro disso. Mas isso ocorre, esse envio, quão liso o Júnior, por exemplo, vai conseguir navegar num clique, num advertisement que ele clica dentro de um Instagram, por exemplo, essa transmissão vai ser diretamente com as APIs para o sistema, por exemplo, da Renner, o sistema de um varejista, para um data lake do varejista, e tudo tem que ser muito liso. Obviamente, eu estou explicando etapa por etapa, porque esse varejista vai trabalhar num sistema de loyalty ou num CRM, ou vai trabalhar de alguma maneira as suas pipelines de venda. Ou seja, eu trago esse cara, eu toco numa linha de Facebook Ads, numa linha de inbound marketing, eu trago ele para dentro do meu e-commerce ou minha landing page, eu trago ele para dentro do meu CRM para trabalhar mais de Know Your Customer e trabalho dentro dele depois, ativando e oferecendo os produtos de acordo com o perfil de consumo inteligente que a gente determina dentro de casa para esse nosso cliente. Tudo que eu falei agora são itens isolados, mas eles precisam estar integrados na solução da jornada digital do cliente, porque tem que ser muito liso, porque no mesmo momento que o Júnior clicou ou qualquer outro consumidor clica num advertisement, eu, como empresa, eu tenho que ter uma capacidade de já saber quem é esse consumidor, de já saber qual é o produto que ele mais clicou, de qual produto que ele tem preferência. E quanto mais informação eu tiver, melhor vai ser essa minha a tendência à venda. Como funciona esse escopo de APIs? Obviamente, eu consumo de uma API do Instagram, já para a gente saber quem é essa pessoa, através para eu automatizar já a minha oferta de novos anúncios ou até mesmo envio de e-mail. Ou um carrinho abandonado, minha sacola, trabalhando nessa linha bem de saber qual é a jornada do teu cliente. Sem as APIs, sem um domínio, sem uma cultura de APIs dentro da transformação digital, isso não é possível. A gente só consegue trabalhar na melhor jornada do cliente, entendendo as APIs que temos dentro de casa e sabendo as APIs de todos que contribuem nesse ecossistema de jornada digital do cliente junto no processo novo de venda digital.
O Robson já falou no início do podcast da migração expressiva das compras físicas para o e-commerce. Júnior, nesse novo contexto, qual é a importância do bom uso do Big Data Analytics para o aumento geral nas vendas? E já uma segunda pergunta para você. Como vocês estão lidando com isso na Renner, ou seja, essa fusão dos dois ambientes on e off?
Eu cheguei a falar rapidamente sobre isso, né? Mas a fusão do on e off é um pilar da nossa estratégia digital, né? Que a gente chama internamente de jornada homem, né? Então, cada vez mais, a gente tem que garantir que o cliente perceba uma abstração dos canais, né? Então, é muito ruim quando tu compra de qualquer varejista, né? Não falando especificamente da Renner, mas de qualquer varejista. Ah, comprei e não serviu, enfim, aí eu devolvi, mas não tenho outro produto que eu quero, eu ganhei um vale-troca, mas eu não posso usar na loja física. É, não, né? Ou então, ah, não, esse produto a gente vende ele só no online, então tu não pode trocar aqui, tem que trocar no outro. Esses dias eu passei por isso, né? Eu fui comprar tinta, né, para pintar uma grade aqui em casa, e aí eu fui até a loja, né. Aí uma das tintas eu abri, porque ela tava bem, ela tava aguada, a tinta, assim, depois, a tinta tá estragada. E aí fechei e levei até a loja. Aí eu cheguei na loja e tal, aí a moça que me atendeu, ela foi emitir lá o vale-troca, né, para eu comprar outra tinta, e ela falou, olha, esta aqui eu posso trocar para você porque você não abriu. E esta outra aqui, eu não consigo trocar para você, porque você abriu. Então essa você tem que levar até a loja de onde você tirou ela. Isso para mim é um absurdo. É um absurdo. Por quê? Porque tu tá empurrando pro teu cliente uma questão da tua operação. Para mim é muito óbvio o que estava acontecendo por trás ali, né? Qual é o ponto? O ponto é que ela pode aceitar o produto que não foi aberto porque ele pode ser revendido. Entende? Então ela só dá uma entrada e uma saída de estoque e tá tudo limpo. Agora, o que foi aberto, eles têm que acusar como perda. Só que se tu acusar como perda um item dessa loja, vai afetar o indicador daquela loja. Então devolva para aquela, para ela acusar como perda. Caramba, eu não tenho nada a ver com essa M, sabe? Eu sou um cliente que comprei uma tinta cara pra caramba e que não consigo ter meu dinheiro de volta, sabe? Isso é ridículo. Então, assim, é a mesma coisa que chegar na Renner, levar uma camisa e dizer, ah, que a gente não vende essa camisa nessa loja, o sortimento dessa é lá no Iguatemi, então vai até lá trocar. Nunca isso vai acontecer, né? A gente troca produto na Renner sem nota, cara. Ah, mas isso não é ruim, não tem perda? A gente acusa como perda, às vezes. Mas o problema é que a gente não pode gerar esse atrito. Então, a omnicanalidade não é só sobre grandes transformações digitais, é sobre o cara poder trocar a tinta que eu abri, entendeu? Às vezes é ridículo de simples, não tem nada de digital, não tem nada de novidade, sabe? Então, assim, primeira coisa numa jornada omni, faz o feijão com arroz, faz o basicão, depois, aí sim, aí vamos falar de omnicanalidade digital, sobre check-out, homem, de começa a jornada num canal, termina no outro, mas o que eu vejo muitas vezes é as empresas se perdendo demais em tecnologia no Omni e esquecendo a parte de processo. E isso a Renner tem feito muito com os pés no chão, muito atenta a esse tipo de coisa, não errar o básico, sabe? Evidente que a gente vai cometer erros, evidente, são seres humanos trabalhando, não é uma máquina, quando a gente fala assim, ah, a Renner sou eu, brother, Júnior Alves, entende? É a minha equipe, meus colegas, a minha galera lá, nós somos a Renner, entende? Então, são seres humanos. E a gente vai errar, sabe? Mas a gente não tá errando porque eu quero sacanear alguém, porque a gente errou, sabe? Putz, vale-troca lá não funcionou, vamos pra segunda release, como vocês, né, Nelly? Como qualquer um, entende? O problema é quando a empresa não entende que está errando, né? Ah, não, a tinta aberta, troca lá na outra. Não, cara, não, troca em qualquer lugar, em qualquer canal, abstrai o canal pra mim, pelo amor de Deus. Porque se tu não fizer isso, o teu concorrente vai fazer, cara. Também não é uma questão de encantamento, porque muitas empresas não têm essa cultura de querer encantar o cliente, né? Mas então faz pela receita, mano, sabe? Mas não incomoda o cliente, não importuna o cliente, sabe? Para nós, na Renner, a questão de fazer algo em prol do cliente é algo muito fluido, muito fluido. A nossa principal e a nossa proposta de valor é o encantamento. Né? Encantar todos é a nossa realização. Todo mundo fala diariamente essa frase da Renner. Então, a gente tem o comitê do cliente, a gente tem formas de avaliar se a gente está fazendo isso bem ou não. Né? Então, qual é a forma da Renner? É a transformação digital acelerada? Cara, começa pelo encantamento. Começa em... Coloca, de fato, o cliente no centro, de forma raiz. Né? E aí, sim, parte para uma jornada Omni, parte para uso de dados nos canais digitais, de forma, como a gente falou antes, inteligente. Né? Então, cria um mecanismo de predição de compra, cria. Mas não fica usando esse mecanismo para enviar mail marketing, saca? Cria esse mecanismo para inserir dentro do buscador do cara. Para quando o cara for fazer uma busca, ele não ficar 20 minutos tendo que procurar um produto no teu site e ele procurar achar o produto que ele quer. Então, é sobre isso, é o uso de dados inteligentes que a gente estava falando antes.
Bom, para finalizar, gostaria de pedir um recado, uma mensagem de vocês para as varejistas que ainda não entraram de cabeça na transformação digital. Por onde começar? Primeiro com você, Robson.
que a gente preza muito dentro da NEL junto com os nossos clientes, é um início bem forte na definição das suas estratégias, porque são estratégias que sempre foram vistas muito separadamente. Então, a primeira coisa é separar quais são as nossas estratégias. Então, separando aqui o modelo que a gente preza dentro da NEL, é muito a definição da estratégia de conteúdo, a definição de personas, quais são os conteúdos certos para as pessoas certas num processo de impacto inteligente do conteúdo. Trazendo isso para uma outra estratégia, que é a nossa estratégia de inbound marketing, onde a gente vai fazer a atração de leads. Escolher qual é a rede social e definir com base nessas suas personas por uma estratégia muito de 4Ps, preço, praça, promoção e produto, ter uma ideia bem da definição da régua de relacionamento para a estratégia de inbound na rede social correta. Se eu sou um B2B, eu vou para o LinkedIn. Se eu sou um varejo, eu vou para o Instagram, Facebook Ads, trabalhando dentro de uma linha mais dentro desse o segmento correto para a rede social correta. Trazendo o cliente para dentro de casa, é muito importante que dentro de casa a gente consiga trabalhar com esse cliente. Ou seja, eu preciso de uma estratégia de dados muito sólida. Então, eu passo para uma terceira estratégia, que é a estratégia de dados. O como a gente está enriquecendo, sabendo quem é o nosso consumidor, quem é o nosso prospect. A gente pode contar com a NEL, onde a gente tem muitos sistemas, muitas APIs que podem suportar essa estratégia de Big Data e Analytics das empresas. Tendo essa estratégia de dados bem definida, a gente consegue trazer qual é a minha estratégia de e-commerce, qual é a minha estratégia de ativação, né? A gente tem um monte de DMPs no mercado muito boas e passíveis de serem usados para esse sistema, e na estratégia de Customer Relationship Management, o clássico CRM. Como é que eu estou lidando com o meu cliente? É por um sistema de loyalty, é por um sistema de pontuação, é um sistema de crediário, eu tenho que saber o meu canal de comunicação diária com o meu cliente, onde a gente está sabendo quais são os melhores programas para fidelizar o nosso cliente. Transformar um cliente em prospect, em advogado, um cliente advisor que a gente consiga ter ele junto na nossa empresa e criar uma situação de lovable daquela marca com esse nosso cliente. Então, definindo essas estratégias, desde conteúdo, inbound, dados, e-commerce, digital e Customer Relationship Management, tu já tem todo o arcabouço e a estrutura que tu precisas para a transformação digital. Agora é só executar, que é ligar as nossas APIs, ligar todo esse processo de Customer Relationship Management e da jornada digital do cliente.
Júnior, algo a acrescentar em relação ao que você já disse, de dicas?
A primeira dica que eu dou assim, é foquem na diversidade. Montem os times com muita, muita diversidade. Mais que conseguirem, porque é daí que vem a criatividade, daí que vem as ideias. Né? Times homogêneos não vão trazer pensamentos fora da caixa. Não, às vezes não vão nem enxergar a obviedade. Né? Não vão nem enxergar que omnicanalidade começa em trocar a tinta, né? Independente se ela foi aberta ou não. E criem um propósito de transformação que atraia pessoas talentosas. Não é sobre grana. Sabe? Óbvio que tu tem que ter um salário competitivo, mas, em geral, pessoas muito talentosas, elas enxergam muito o salário como meio. Elas precisam estar ligadas a um propósito. Né? Eu lembro que eu tive uma conversa sobre isso com o Robson uns 10 anos atrás, a gente falou sobre uma empresa que o Robson estava indo, e eu falava pro Robson assim, mano, você vai para lá, cara, você é maluco, cara, me deixa, não era a Neo ainda, era uma outra antes da Neo. Me deixa, eu quero trabalhar com aquilo, eu confio no que está rolando lá e faz sentido para mim. E o Robson é uma evidência disso, de que pessoas talentosas elas precisam enxergar um propósito por trás, precisam enxergar um sentido naquilo, né? Elas não curtem se sentir como hamsters, né? Que estão girando numa rodinha só para pegar uma grana no final do mês. Então, criem um propósito de transformação, né? Assim, em termos de método, você super chavão aqui em dizer que precisa pensar grande, começar pequeno e crescer rápido, sabe? Ou seja, ágil. Ágil, ágil, ágil sempre. Se a sua empresa não pensa em ágil, se a sua empresa é super caretona, não sei o que, mano, começa. Começa no experimento, quando vê vai popular na empresa inteira, porque gera valor, gera resultado, não gera conforto, não gera. Tu não consegue responder as perguntas dos altos executivos de quando vai estar pronto, se vai ter ROI, se não vai... Não, porque muda toda a lógica. A lógica é justamente de a gente vai começar aos poucos e vai descobrir se tem, porque eu não vou jogar o jogo do contente com você. Eu não vou fazer de conta que vou te entregar uma data assertiva para você fazer de conta que acreditou e saiu os dois contentes, né? E aí a gente acerta aqui, cria o pacto do jogo dos contentes e sai todo mundo feliz. E daqui a 6 meses a gente joga outro jogo, que é o jogo dos culpados, né? De por que deu errado aquela M. Que é assim quando tu não vai pro ágil. Pensa comigo. Um cenário de inovação, de transformação, é um cenário por padrão de incerteza, né? Um cenário de incerteza, ele se aproxima do caos ou de sistemas complexos. Portanto, não tem como tu criar um método determinístico para um sistema complexo, né? Então, métodos ágeis não é uma questão de bacanice, de legalzice, é de necessidade. Não há outro método dentro de transformação digital senão ágil. E, por último, uma questão cultural de organização, tragam o cliente para o centro. Então, assim, jamais, jamais. E aí tem um erraço que a galera comete quando vem nessa vibe de colocar o cliente no centro, que é ter foco no cliente. Não, não é foco no cliente, é o foco do cliente. É o que ele precisa, não o que você julga que ele quer, entende? Então, é muito diferente. Apesar de super sutil, né? Uma letra ali, foco no cliente, foco do cliente. Mas aí o cara cria um puta produtão irado, que ele pensa assim, mano, a gente vai jogar esse negócio lá, vai vender pra caramba, né? E aí, cara, alguém conversou com o cliente, alguém entendeu ele, é isso que ele quer, a gente falou com ele, ou então usou os dados de forma correta e compliance para ter essa descoberta e colocar e ter o foco dele aqui dentro da companhia. Não, não fizemos. Então volta tudo, entende? Daí esquece contratar talento, esquece método ágil, tal, tá, a base não está feita, que é ter o foco do cliente. Tem o foco do cliente? Estão dispostos a começar a trabalhar com ágil? Então, tem foco do cliente disposto a começar com ágil. Show, monta um propósito bacana, traz talento, dá autonomia para os talentos. Não adianta contratar gente inteligente para dizer para ela o que fazer, né? Básico do básico do básico. Né? Você contrata gente inteligente para que ela diga a você o que tem que ser feito, né? Então, dê autonomia aos seus talentos também, né? Porque o foco do cliente, ele vai garantir que os dados respondam o que eles precisam responder, e não o que está no painel de meta de um executivo. Então, eu tenho lançamento de determinado portfólio de produtos para esse mês, é a minha meta, e vai agradar o cliente, eu estou fazendo isso com foco no cliente. Não, mano. Tem que ser o foco do cliente. E aí, talvez teu painel está errado, e eu não ligo para isso, e eu vou fazer o que tem que ser feito pelo cliente. Então, em empresas como a Render, é fácil fazer isso, porque, de novo, o encantamento está no nosso propósito. Essa discussão ela é muito fluida lá dentro. A gente chega e fala, olha, a gente está fazendo por isso porque vai melhorar o encantamento. Então faz, né? E prova que melhorou. Vamos acompanhar, né? A gente não está empurrando nada ruim para o nosso cliente. Agora, onde não é, começa do zero, corrige isso, muda a cultura para uma cultura mais ágil, traz talento, cria um propósito, traz talento. E aí vai decolar, vai decolar. Não é sobre tecnologia. Quando a gente fala em transformação digital, muitas vezes fala que a tecnologia é o fator-chave da transformação digital, né? Ou que sem tecnologia você não faz transformação digital, né? E sem dúvida, isso é fato. Sem tecnologia você não atravessa uma transformação digital. Só que ela não é o cérebro da sua transformação digital. Ela não é o coração da sua transformação digital. Ela é o combustível da sua transformação digital. O cérebro da sua transformação, o combustível da sua transformação, ela está ligada em pessoas, ela está ligada em talentos, ela está ligada em cultura organizacional. Sem esses fatores, sem pessoas talentosas, sem uma cultura organizacional bacana, que tenha foco do cliente na companhia, a tecnologia mais perfeita do mundo, ela não vai funcionar, entende? E aí, vamos dizer que a culpa é da tecnologia, porque a mais maravilhosa das tecnologias não resiste a uma cultura que não tem o foco do cliente e que não valorize talento.
Com certeza. E assim, ficamos por aqui com essa edição do podcast. Eu agradeço imensamente a participação do Robson Segoa, diretor de serviços na Nelway, e do Júnior Alves, gerente sênior de dados na Renner. Agradeço, claro, também a você que nos acompanhou até aqui. E lembre-se, acesse o blog da Nelway e confira outras edições do Bytes in Business sobre dados e tecnologias para impulsionar negócios. Os podcasts também podem ser ouvidos na sua plataforma de áudio preferida, como você quiser. Muito obrigado pela companhia e até mais!